Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor Ricardo Hirata, que é um especialistíssima em águas subterrâneas. Portanto, o professor Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, temos um enorme prazer em recebê-lo nos nossos estúdios. Professor Ricardo, por gentileza, para a gente iniciar nossos trabalhos, né, nossas conversas de água subterrânea, gostaria que você rapidamente colocasse para os nossos ouvintes toda a sua trajetória. E tem que ser sucintamente mesmo, senão o programa vai ser só para isso, né, Ricardo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Tá, muito obrigado pelo convite. Realmente é um grande prazer estar com vocês de novo e poder conversar um pouco sobre águas subterrâneas. Bom, eu sou professor da Universidade de São Paulo há mais de 20 anos. Atualmente eu sou professor titular do Instituto de Geociências e trabalho aqui no campus de São Paulo. E também sou diretor do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas, que também pertence à Universidade de São Paulo, onde a gente congrega os pesquisadores da USP, fora e do exterior também, que trabalham sobre essa temática de águas subterrâneas.
Bom, professor Ricardo, vamos começar com a pergunta mais geral. Quer dizer, o que caracteriza um aquífero como água subterrânea? Por exemplo, uma cisterna eu posso considerar como água subterrânea? E fale um pouquinho da sua importância para a sociedade.
A água subterrânea é toda ocorrência de água que está sob o solo, então, que está abaixo da superfície, que muito popularmente o pessoal conhece como lençol freático. Então, eles escavam um poço escavado, né, o poço cacimba, normalmente de pequenas propriedades rurais ou pequenas cidades, você encontra aquilo lá, é água subterrânea fisicamente. Acho que todo mundo teve a oportunidade de ver esses poços. Essa é uma parte da água subterrânea que ele está num reservatório que chama-se aquíferos. Aquíferos é justamente onde está contido essas águas subterrâneas. Só que também as águas subterrâneas, elas se manifestam, elas são retiradas de outra forma. Nascentes, por exemplo, as nascentes que normalmente ocorrem nas serras, nas regiões topograficamente mais altas, aquela água que brota do solo também é água subterrânea. E ela é muito importante também para abastecimento de pequenas propriedades rurais e também em pequenas cidades. Essa é outra forma de ocorrência da água subterrânea. Mas a principal forma de retirada de água subterrânea de países, não só do Brasil, mas ao redor do mundo também, são através dos poços que nós chamamos de poços tubulares, ou vulgarmente chamados também de poços artesianos. Esses são realmente a grande obra de engenharia que retira grandes quantidades de água do subsolo. Todas essas três manifestações que eu falei, ou três formas de retirada de água, nascentes, poços escavados e os poços artesianos, são então as principais formas de retirada da água subterrânea. Mas a água subterrânea ela também tem uma outra importância, que não é tão clara como recurso econômico, como recurso com aproveitamento da sociedade, que é a função que ela tem para o meio ambiente. Por exemplo, uma função muito importante para o meio ambiente é a manutenção de rios e a manutenção de lagos e toda a área de mangues ou mesmo as áreas de pântano. Por exemplo, quando nós estamos no período de chuvas, é mais ou menos óbvio que as pessoas pensam a água choveu, escorreu na superfície, foi para o rio e permite que o rio flua. Então aquela água que você vê é realmente uma parte dela vem das águas de chuva. Mas na época da estiagem, ou seja, na época seca, né, as pessoas olham para os rios, mas não imaginam de onde vem aquela água, porque ela vem do subsolo. Então, uma parte importante do fluxo, quem mantém a fluência do rio, né, ao longo do tempo, sobretudo na época de estiagem, são as águas subterrâneas. E essa proporção de águas é bastante grande. Em média, aqui no estado de São Paulo, os rios, os grandes rios como Tietê, ou mesmo um rio como o Rio Paraná, normalmente nós estamos falando de alguma coisa como 30% de toda a vazão do rio, toda a água que passa pelo rio, ela vem de fontes subterrâneas. Mas nós temos vários rios, e aí tem até um setor do Rio São Francisco, por exemplo, na época da estiagem, perto de Sobradinho, quem mantém o rio na época mais seca, que é o Rio São Francisco tem atravessado épocas muito secas, estudos recentes da Agência Nacional de Águas mostraram que 80% daquela água que está fluindo no Rio São Francisco, naquele setor perto de Sobradinho, é uma descarga de um super aquífero chamado Urucuia, que mantém a água fluindo dentro do São Francisco. Ou seja, o São Francisco não seca naquela região por causa de água subterrânea que chega através do fundo do rio, do leito do rio. Então essa é também uma grande função, importância que as águas subterrâneas têm para a ecologia nesse caso.
O Ricardo, só para fazer um comentário, e é o Ceará ao contrário, né? Especificamente o Ceará. Quer dizer, a ausência desse fluxo de base, esse fluxo de água subterrânea, ou tem chuva ou não tem água. Né? Então, é muito importante essa função ecossistêmica e também econômica, social, mas especificamente ecossistêmica, que as águas subterrâneas exercem, notadamente no período de seca.
Não, exatamente. Então, a existência daquela biota toda, aquela vida que existe, por exemplo, no Pantanal, ou mesmo na região dos mangues, né, aqui no litoral de São Paulo, por exemplo, ela depende desse fluxo de água subterrânea também. Então, os peixes, as plantas. Então, ela tem uma função que transcende somente a questão visual de ter água, né, ou econômica do rio, mas também a questão da vida que o rio mantém, ou que o pântano mantém. No caso do Ceará, é verdade, lá nós não temos justamente esse fluxo de base, porque o tipo de geologia, que são rochas cristalinas, né, permite um péssimo, um baixo armazenamento das águas subterrâneas. Então, existe um pouco de água subterrânea que flui para os rios, mas logo que termina a época de chuvas, que tem infiltração da água, rapidamente essa água também escoa para o rio, secando também o rio. Então, lá nós não temos a vantagem que um aquífero de sedimentos, como nós chamamos, possa manter a perenidade do rio. Para falar a verdade, o estado tem. Só na região sul do estado nós temos grandes aquíferos que mantêm a perenidade do rio, porque tem esse mesmo tipo de reservatório que tem, como no aquífero que eu falei, do Urucuia, no São Francisco, ou aqui em São Paulo, como o aquífero Bauru, ou aí na região de Ribeirão Preto, que é o caso do Guarani.
Muito bom. Tem um professor muito amigo, José Nilson, que ele fala que os rios do Ceará, há ocasiões que eles são navegáveis e outras que eles são trafegáveis. Mas, enfim, vamos explorar um pouco esse estudo de águas subterrâneas que você deve ter coordenado, certamente, do Instituto Trata Brasil. Ele traz uma quantidade de informações extremamente importante, essa quantidade de informações, uma qualidade de informações, e você inclusive chama de a revolução silenciosa das águas subterrâneas no Brasil. E eu queria explorar um pouco essa publicação, essa quantidade de trabalhos, apenas para registrar, compõe também como autores, né, a Alexandra Vieira, a Silvana Marceline, a Pilar Vilar e a Laura Marceline também. Devem ser alguma coisa como parentes.
Uma cunhada da outra.
Certo. Muito bem. Portanto, e claro, o professor Ricardo Hirata. Para iniciar, Ricardo, eu queria que os nossos ouvintes tivessem o conhecimento de que a água subterrânea é um bem de domínio do Estado ou dos Estados e não da União, como muitos pensam, né? E eu queria que você, então, a partir desses bens de domínio do Estado, contassem para nós a respeito da importância desses aquíferos do ponto de vista econômico, inclusive, e dos riscos e dos desafios que ele tem de uma maneira geral.
Esse estudo que foi do Instituto Trata Brasil, que eles são uma instituição que estuda e preserva, através dos estudos e da comunicação dos resultados desses estudos para a sociedade, ele fala da importância das águas e do saneamento, os impactos. É um estudo bastante conceituado, quer dizer, esse instituto é bastante conceituado, e nós tivemos a graça de receber um convite deles, e eles preocupados com a questão da água subterrânea e a falta de saneamento, eles nos convidaram para desenvolver esse estudo. Então, esse estudo é feito por esse pessoal, que são pessoas que estão que estão em torno do nosso Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas, são pesquisadoras também do centro, e aí nós começamos a trabalhar com esses dados. Uma coisa que eu acho bem legal desse estudo do Trata, como nós chamamos carinhosamente, né, por causa do Trata Brasil, Uma coisa que nós fizemos foi trabalhar com dados oficiais, ou seja, nós pegamos e debulhamos, pelo menos destrinchamos os dados de várias fontes, como IBGE, da Agência Nacional de Água, do Sistema de Saneamento. Então, o Brasil tem bastante dados, né? A gente que às vezes não vai muito atrás dos dados, mas o Brasil tem bastante dados, então nós usamos dados oficiais. E nos chamou muita atenção, partindo mesmo desses dados oficiais, alguns números que eu vou comentar com vocês, que você realmente falou dos números impressionantes. A água subterrânea no Brasil, nós chegamos à conclusão, por exemplo, que existem mais de 2 milhões e 500 mil poços artesianos no Brasil. A ANA, Agência Nacional de Águas, falava em torno de 1 milhão de poços e eles estavam sendo bastante positivos em relação a isso. Mesmo olhando os dados do próprio IBGE no Centro Agropecuário, só o Centro Agropecuário fala que no Brasil nós temos mais de 1 milhão e 30 mil propriedades rurais que têm pelo menos um poço artesiano, que tem pelo menos um. Né? Como todas as estatísticas que nós temos no Brasil mostram que há mais poços nas zonas urbanas que nas zonas rurais, aí utilizando também algumas projeções que nós fizemos através dos nossos cadastros, os cadastros dos estados, dos vários, de todos os estados brasileiros, a gente chega também facilmente que existem outros 1 milhão e meio de poços. Então, 2 milhões e meio de poços é um valor até conservador frente aos dados que nós temos. E aí, usando também a média ou as medianas de vazão que a gente tem para todos os poços, a gente consegue chegar a uma extração somente através dos poços artesianos. Eu não estou falando dos poços escavados, que só em áreas rurais nós temos mais de 3 milhões de poços escavados e outro milhão de extrações que normalmente nós temos de nascentes. Né? Mas só pensando nos poços tubulares ou poços artesianos, a gente vê que nós conseguimos 17,56 bilhões de metros cúbicos no ano. Essa quantidade imensa de água é suficiente, por exemplo, para abastecer toda a população brasileira. Então, se você pegasse todos os poços e distribuísse isso para toda a população brasileira, você poderia suprir a população brasileira de água e sobrava, para falar a verdade. Então, nós temos água, as águas subterrâneas são extraídas nesse sentido. E que dá mais ou menos, para quem gosta de outros números, 557 metros cúbicos de água por segundo, que é 10 vezes mais do que a região metropolitana de São Paulo usa, quase 10. Bom, mas o que, que acontece com essas águas subterrâneas? Elas, para falar a verdade, somente uma pequena parte dela, que é 10%, ela realmente é usada para abastecimento público. Então, no caso de São José, de Ribeirão Preto, por exemplo, vocês são uma cidade, em termos, uma das cidades maiores cidades do Brasil, 100% abastecida por água subterrânea. Mas se você olhar a população brasileira, normalmente isso não chega a muito mais que 10% da população brasileira é abastecida por sistemas públicos que a origem da água é a água subterrânea. 90% dessa água que eu falei, dessa gigantesca quantidade, é utilizado por poços privados. Então, a água subterrânea tem um papel importantíssimo para a manutenção de atividades, desde condomínios, indústrias, irrigação, hospitais, serviços, aí que a água subterrânea faz a diferença. É aí que realmente a população, os usuários, realmente extraem água subterrânea. Então, é muito interessante. Uma coisa que o estudo aponta nesse sentido é que, interessantemente, por isso o projeto chama-se uma revolução silenciosa, porque nós vemos que a água subterrânea faz a diferença, faz uma verdadeira revolução na segurança hídrica desse país, só que ela é silenciosa porque ela não está no radar da estatística de governo. Os estados, por exemplo, eles têm baixo nível de informação sobre esse número, sobre essa importância que a água subterrânea tem, inclusive para a própria economia, né? Que essa quantidade total de água, por exemplo, ela vale mais ou menos, se você fosse fazer mais ou menos o valor de quanto significaria isso em águas distribuídas, nós estamos falando de uma economia por trás dessa água de alguma coisa como 60 bilhões de reais por ano. Né? Então, é um super recurso que tem um valor realmente elevadíssimo para a economia brasileira. Mas, de qualquer forma, 90% da água, então, extraída, ela cumpre o papel muito importante dos serviços. Como ela está fora da estatística do Estado, as políticas de Estado, elas não têm sido até hoje capazes de incorporar essas águas para os próprios programas de proteção ou para a própria gestão dos recursos. Um exemplo disso é que desses totais 2,5 milhões de poços que nós temos, artesianos, somente 10% ou 15%, mais ou menos, são oficiais, ou seja, eles estão dentro dos nossos cadastros ou eles são oficiais do ponto de vista que ele tem uma permissão de uso. A maior parte dos outros, ou seja, nós estamos falando aí de 80% dos poços no Brasil, eles são ou ilegais ou eles são clandestinos. Ou seja, a maior parte dos poços que existem nesse país, que tem todo esse papel, que tem toda essa importância, elas não fazem parte nem do cadastro de poços do governo brasileiro. Então, esse é um alerta, é um dos alertas que esse estudo faz. De um lado, ele mostra a importância desse recurso, o papel primordial que ele tem na questão da segurança hídrica, da cidade e do campo, mas ele não faz parte das políticas, efetivamente das políticas de recursos hídricos ou econômicos deste país. Ele faz parte na prática, mas na parte do planejamento, do conhecimento por parte do governo, a gente não vê isso. E o melhor atestado disso é que a maior parte dos poços são clandestinos.
Muito bem. Ô, Ricardo, se nós imaginarmos que essa quantidade de água toca realmente boa parte desse país, o trabalho também mostra muitos riscos e responsabilidades. E riscos de contaminação, risco de superexploração, há alguns casos interessantes, tristes, né, também. Eu queria que você discorresse um pouco a respeito, então, desses riscos de contaminação, as responsabilidades que a sociedade como um todo e que os usuários em específico têm em relação a esses mananciais.
A água subterrânea, assim como qualquer recurso, né, eles também são vulneráveis e são passíveis de serem contaminados, assim como o rio, lago, reservatórios, a água subterrânea também o é. Normalmente o aquífero está mais protegido do que o rio. O rio ele expõe diretamente a sua água na superfície, né? Então se você verter alguma coisa, você contamina diretamente o rio. Já o aquífero ele é mais protegido, né? Ele tem uma camada de solo. Se você derrubar um contaminante no solo, é lógico que o solo também vai ter uma capacidade de degradação, de diluição desse contaminante, mas dependendo do que você faz sobre ele e que tipo de compostos você está manuseando na superfície, e se você não toma cuidado com isso, se você joga isso na superfície, pode chegar a contaminar as águas subterrâneas. E uma das coisas, a maior fonte de contaminação que nós temos em termos de volume, de quantidade de aquíferos contaminados, ele vem do sistema de esgotamento sanitário, ou da falta do esgoto, para falar a verdade. Então, 50% das cidades, da população brasileira, não tem rede de esgoto, né? Então, as suas casas não têm um sistema de rede que vai afastar o esgoto das suas casas e ele vai ser lançado em outra parte. É claro que essa água deveria ser tratada antes de ser lançada num rio ou num corpo de água, que aí nós temos um outro problema, que o nosso nível de tratamento desse efluente é muito pequeno. Mas metade da população, o que acontece é que o destino final desse esgoto é infiltrar ele no solo, através de fossas, né? Então nós temos fossas sépticas, que são obras construídas, que têm a função de atenuar essa contaminação antes que atinja a água subterrânea. Mas muitas das fossas brasileiras, aqui no território brasileiro, não são nem fossas sépticas, são fossas chamadas fossas negras, que simplesmente é um buraco em que eles conectam, então, a água que sai da cozinha, a água que sai do banheiro, né, o tanque, eles jogam diretamente, então, num buraco e, logicamente, isso mais ou menos próximo da água subterrânea vai contaminar mais ou menos a água subterrânea. O grande problema não é nem ter uma fossa, né? Você tem uma fossa, você fica longe da fossa, o aquífero acaba até assimilando essa contaminação, como acontece em muitos sítios, o próprio aquífero resolve o problema se você colocar o seu poço à maior distância dessa fossa. O problema é a quantidade de esgoto que nós temos, que não tem, que não é lançado, não é separado através de uma rede de esgoto, né? Então, como eu disse, a maior parte do esgoto brasileiro ele é infiltrado no solo. E com isso ele vem a contaminar. E como o volume de efluente é muito grande, né? Então nós estamos falando de 4,3 bilhões de metros cúbicos por ano, que não são coletados pela essa rede de esgoto, o que significaria como, por exemplo, 5 mil piscinas olímpicas por dia, só para ter uma ideia do volume gigantesco de esgoto. Então, que é infiltrado no aquífero, claro que esse esgoto, o aquífero tem uma capacidade de degradar, mas obviamente não consegue degradar tudo. Então, a falta de esgoto, ou mesmo o vazamento da rede de esgoto, porque nossa, uma rede muito antiga, sobretudo no estado de São Paulo, e esse esgoto vazando também da rede, também contamina a água subterrânea. E isso daí é uma fonte de contaminação. Mas nós temos um grupo muito grande, inclusive o nosso grupo aqui no CEPAS, da USP, nós estudamos, por exemplo, solventes clorados, que são produtos que são usados largamente na indústria, e que, ao contrário dos contaminantes que muitas vezes tem nesse esgoto, que são nutrientes, como nitrato, por exemplo, os solventes clorados são muito mais tóxicos, né? Então, uma pequena quantidade desse produto, uma parte por bilhão, por exemplo, desse produto, ele pode vir a degradar a água subterrânea. Então, é um produto que não tem tanto sendo lançado no aquífero como esgoto, obviamente, mas como eles são produtos industrializados muito tóxicos, também é uma grande preocupação. Então, esse é um grande problema de grandes cidades, sobretudo aquelas cidades nas áreas industriais, né, como nós temos aqui, ou no abandono, nas áreas abandonadas industriais. É. Então, essa proteção ela tem que acontecer por esses contaminantes, né?
Muito bem. Ricardo, e ainda tem... Você bem explicou que o aquífero é protegido, às vezes por rocha, né, porque ele está lá confinado embaixo, mas sempre por uma camada de solo. É bom lembrar os nossos ouvintes que, porém, uma vez contaminado, por outro lado, é muito mais difícil você descontaminar ou limpar esse aquífero pela morosidade que ele tem no seu caminhar, etc. Então, nós temos que preventivamente não permitir que ele venha se comprometer, não é isso?
Exato, o aquífero ele é menos vulnerável, realmente. Ele está protegido por essas rochas, solos, etc. Mas uma vez contaminado, é muito mais custoso, muito mais difícil descontaminá-lo. Solventes clorados, né, que dependendo de que tipo de rocha o aquífero forma o aquífero, dependendo de como ele entra nesse aquífero, existem casos mesmo no exterior que o pessoal abandonou o aquífero porque não é possível limpá-lo. Então, nós estamos, inclusive, na área de remediação de aquíferos, é um dos nossos limites, né? Nós estamos tentando ver como apresentar tecnologias mais eficientes para limpar esse aquífero. Então, a limpeza de aquíferos, ela é muito mais difícil que você limpar um rio, né? Então, porque os custos são muito mais elevados, o acesso à limpeza, né, em profundidade é muito maior. Eu brinco que é a mesma coisa que você pegar... todo mundo lava a louça, então você tem lá sabão, né, em volta da caneca, né? Então você pega, lava, passa água várias vezes, aí acaba a espuma, né, o detergente sai. Aí você, na hora que vai lavar a esponja, vai tentar tirar toda a espuma da esponja, aí você vai, espreme, passa água, e sempre tem espuma, né? É como a espuma é que nem o aquífero é cheio de buraquinhos, cheios de intrincados canaizinhos, né? Então você tem que tirar a espuma de tudo. A grande desvantagem do aquífero é que você não pode espremer o aquífero, como você faz com a esponja, né? A esponja você até consegue espremer, mas mesmo assim, para tirar o contaminante, ou desculpe, o detergente da sua esponja já é um super trabalho, né? Então imagine você ter uma gigantesca esponja debaixo dos seus pés, que tem um volume imenso, né? E que você não pode espremer, você só pode ficar passando água ou você pode passar um produto que tente degradar o seu contaminante. Mas essa é uma área, por exemplo, de pesquisa da universidade, nós também, dentro lá da USP, a gente trabalha bastante. É uma área, é a área que a gente brinca que é uma grande, quer dizer, um grande desafio também, mas é uma grande diversão de pesquisa, né? Porque realmente precisa de mais descobertas para a gente ter mais tecnologias para a gente conseguir realmente limpar o aquífero. Por isso, preventivamente, é melhor você proteger o aquífero do que você depois ter que remediar o problema da contaminação.
Ricardo, o nosso tempo, infelizmente, já está terminando. Porém, eu queria que você respondesse de maneira mais objetiva possível, é claro, com a complexidade que ele tem, porque nos remete muito a Ribeirão Preto. Você mencionou que nós temos 100% do abastecimento de água subterrânea do sistema Guarani, né, o Botucatu-Piramboia. Tanto já mencionou da necessidade da infraestrutura, rede de esgotos, existir e ser de boa qualidade, estar com estanqueidade, portanto, os aspectos de poluição desses poços também devem influir bastante. Agora, em relação ao afloramento, aqui na Zona Leste nós temos um afloramento do aquífero, ou seja, é diretamente da fonte ao consumidor, né? Ali tem um perigo adicional. E você também mencionou a respeito das redes, então a densidade populacional também influi, etc. E o que você pode dizer para nós, assim, olha, luzes vermelhas para o afloramento, quais são essas luzes vermelhas? E já estendendo para a última pergunta também, das políticas públicas, né, a respeito de água subterrânea.
Bom, realmente vocês são agraciados por um super sistema aquífero, né? O Guarani é um grande sistema aquífero, não é o maior do mundo, ele acho que não está nem entre os 10 maiores do mundo, mas ele é um super sistema aquífero e ele tem um papel fundamental para abastecimento de médias cidades e grandes cidades do estado de São Paulo. Ribeirão Preto é o caso. Ribeirão Preto, ele tem a sorte também que a maior parte da zona urbana da cidade, ela está sobre os basaltos. Esse basalto é aquela rocha preta, né, que tem uma baixa permeabilidade e natural, acontece algumas fraturas e por onde o contaminante poderia entrar, mas essa rocha, ela tem a capacidade de proteger em grande medida as contaminações de vazamento de esgoto, etc., que a própria cidade de Ribeirão tem. Então, é uma sorte que a cidade tenha essa proteção adicional, que são os basaltos. Mas a zona leste de vocês é a zona de afloramento, ou seja, da exposição direta do sedimento do Botucatu-Piramboia ou do Guarani. Lá o aquífero é muito vulnerável. O Guarani é um dos grandes aquíferos de maior vulnerabilidade do estado de São Paulo. Aí nós temos as seguintes coisas. Nós temos atividades que podem gerar contaminações, como disposição incorreta de lixo, né? Inclusive um dos lixões de vocês, ou aterro, de vocês estar nessa zona leste. Essa é uma fonte provável de contaminação. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção sobre isso, sobre a questão da proteção, vocês também têm atividade agrícola sobre essa área. O Estado de São Paulo, por mais que tenha um perfil agrícola, o Estado de São Paulo é um grande produtor agrícola, nós sabemos absolutamente nada sobre contaminações, ou a potencialidade da contaminação da atividade agrícola nos aquíferos. Se nas cidades nós temos redes de monitoramento, nós temos vários estudos, quem sabe não suficientes, mas nós temos vários estudos. Na área agrícola do estado de São Paulo, na área rural, nós não temos estudos sistemáticos a respeito da potencialidade que essa atividade poderia ter na degradação da qualidade das águas subterrâneas. Tanto por fertilizantes e nutrientes, basicamente nitrato, é o grande nitrogênio, é um grande preocupante, vendo a Europa tem um grande problema de contaminação, o leste norte-americano também tem grandes áreas contaminadas por fertilizantes, e o estado de São Paulo deveria ser a mesma coisa, só que a gente nunca estudou para saber isso. Então, o meu alerta é em relação à contaminação de origem agrícola, sobretudo nas áreas de aquíferos muito vulneráveis, como o caso do Guarani. A outra fonte de contaminação associada à mesma atividade são os agrotóxicos, né? Os agrotóxicos aí é um outro capítulo, porque nós sabemos que eles podem chegar nas águas subterrâneas, não apresentam grandes contaminações como são até os fertilizantes, mas nós sabemos que chega às águas subterrâneas. Só que no Brasil nós temos um parco estudo, para dizer quase nenhum estudo sobre o impacto de atividades agrícolas agrotóxicos nas águas subterrâneas. Então eu chamo muita atenção pela ausência de estudos ou pela nossa grande ignorância sobre a possibilidade de contaminação de agroquímicos e fertilizantes em aquíferos do estado de São Paulo, particularmente em um aquífero tão vulnerável como o Guarani, que ele é um aquífero muito vulnerável. Então, é um alerta em relação a isso para o aquífero Guarani aí com vocês também. É nessa área de afloramento, inclusive, que é por onde entra a maior parte, a recarga do aquífero Guarani, e lógico que ela vai fluindo em direção oeste, e aí chega a cidade de Ribeirão Preto e outras cidades, e aí é extraído, de onde é extraído, através dos poços, a água subterrânea. Mas a origem dessa água que é extraída na cidade de Ribeirão Preto, ela vem da zona leste. Então é uma questão de que nós temos aí uma área vulnerável de um lado, e uma área protegida na cidade, mas que essas coisas estão ligadas. Então, meu alerta é sobre a questão da contaminação agrícola também, pelo desconhecimento completo que nós temos nisso e pela similaridade de casos que nós vemos essa situação. Quando a gente vê lá fora, a gente vê que existe bastante contaminação.
Então, perfeito. Então, tem que tomar cuidado com a caixa d'água, né, Ricardo? Senão os tubos ficam problemáticos. Bom, infelizmente o nosso tempo se foi. É um privilégio ter você conosco, Ricardo Hirata, professor da USP. Muito obrigado pela sua participação. Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos muito. O Gabriel também, como técnico de som nosso, sempre aqui conosco. E, Ricardo, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade em prestar informações tão relevantes para a sociedade.
Não, eu que agradeço, Marcelo, Marcelino, o pessoal aí da equipe, a oportunidade de estar com vocês e poder conversar um pouco sobre águas subterrâneas, né? Esse recurso que é tão importante de um lado, ele é tão visível economicamente, mas ele é tão invisível fisicamente, ele fica tão atrás das coisas. E eu não consegui responder a última pergunta sobre as políticas, mas as políticas em relação à água subterrânea justamente vêm em grande medida pela falta de visibilidade desse aquífero. Ou seja, nós não temos na mesma medida, pela invisibilidade desse aquífero, também políticas à altura da importância desse recurso para nós no estado de São Paulo ou para o Brasil. Tá? Mas muito obrigado a todos.
Eu é que agradeço, muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.